crédito sem juros concedida compulsivamente pelas empresas ao Estado. E eu pergunto, senhores deputados, será que há alguma noção do que se passa com estas empresas? Será que já não chega pagar tarde e a más horas e o Estado ainda quer proibir as empresas de recorrerem a instrumentos de liquidez? Mas sabem o pior disto tudo, dizia-me o tal gerente? Eu ainda tenho de pagar o IVA ao Estado quando o Estado ainda não pagou o IVA que me deve. E é por isso, senhores deputados, que importa limitar o poder da máquina pública, pois não é admissível que o Estado abuse da sua posição dominante e te submeta o tecido económico ao seu belo prazer. Claro que, naturalmente, a única proposta inovadora e verdadeiramente disruptiva tinha de vir da bancada da Iniciativa Liberal, por onde queremos proteger a liquidez das empresas, limitar o poder do Estado e impedir que o Leviatã abuse da sua posição dominante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, que tem a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a proposta da Iniciativa Liberal prevê que quando o Estado se atrasa, seja o próprio Estado a pagar os custos do factoring. Ora, o que isto significa na prática é que o Estado, ou seja, os contribuintes, passam a subsidiar diretamente as empresas de factoring. A minha pergunta é, muito simples, que problema é que a IEL quer realmente resolver? Porque aquilo que a vossa proposta cria é um incentivo perverso para que as empresas optem massivamente pelo factoring, sabendo que não suportam qualquer custo. Ou seja, quanto mais o Estado falhar, mais comissões são pagas. Já adivinha a resposta. Dirão que isso cria um incentivo para o Estado não se atrasar. Mas o Estado não falha porque quer, falha porque tem má gestão. E nenhum pagamento de juros corrige ineficiência estrutural, apenas a torna rentável para alguém. Pergunta então se o objetivo é fazer o Estado funcionar melhor ou apenas tornar o mau funcionamento num negócio financiado pelo Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ambrósio tem a palavra, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cara deputada Patrícia Gonçalves, pelo menos já temos aqui um avanço, não é? Quer dizer, pelo menos reconhece que o Estado realmente se atrasa no pagamento aos seus fornecedores, reconhece que o Estado atrasa e é um mau cumpridor das suas obrigações, mas aqui também temos um outro atraso, que é o facto do LIVRE não perceber como é que o factoring funciona. Porque, na realidade, o que nós estamos a dizer e o que a senhora deputada está a querer dizer às empresas é que não quer que estas recorram a instrumentos de liquidez, quer que tenham apertos de tesouraria, quer que fiquem à espera do Estado e quer impedir que o dinheiro flua na economia real. Não deixa de ser caricato que depois isto até gere problemas para os próprios trabalhadores. Senhora deputada, aqui o que estamos a querer fazer é garantir que as empresas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, permitam-me só uma introdução, de mandar um abraço e uma mensagem de conforto para todos aqueles que estão a sofrer com a tempestade, em especial para os meus conterrâneos do Distrito de Castelo Branco, pelo qual sou eleito, e que infelizmente não podem estar a assistir a esta sessão porque não têm eletricidade nem comunicações passado vários dias. Tenho a certeza que se fosse em Lisboa já estava o problema resolvido. O Estado como principal agente económico, entenda-se Estado, todos os organismos públicos, sejam eles nacionais, regionais ou locais, têm por força de razão a obrigação de dar ao país o exemplo da forma como os agentes económicos se devem comportar. É, portanto, imperioso que seja o Estado o primeiro a promover o pagamento atempado dos seus compromissos e a fazer um esforço não só para cumprir os prazos previamente acordados, como de antecipar sempre que possível os pagamentos, criando assim uma cultura de bons cumpridores e, como já foi falado aqui, de aumento de liquidez na economia. Questionamos muitas vezes por que razão os concursos públicos são lançados e ficam desertos, por exemplo, concursos públicos depois do PRR. E porquê é que eles ficam desertos? Porque existe, por parte dos agentes económicos, uma desconfiança se vão receber estes pagamentos atempadamente. É comum ouvirmos a expressão, eu sei que vou receber, não sei é quando. E, senhores deputados, para aqueles que fornecem ou exercem ou executam obras para o Estado, esta situação leva a custos de financiamento avultados, que põem em causa, muitas vezes, a viabilidade dos negócios, pois os credores não fazem ideia do tempo que vão ficar privados desses recebimentos. E por o devedor ser o Estado, como também já foi dito aqui hoje, está vedado o acesso a determinados instrumentos financeiros muito mais baratos. Também não deixa de ser curioso o PS vir agora propor um calendário com metas e objetivos, se quando esteve no Governo utilizou os excedentes de tesouraria para fazer brilharetes orçamentais, em vez de pôr o Estado a pagar a tempo e horas. Aplicavam isso a EDICs, mas pagar aos fornecedores pode esperar. Ou propor a conta corrente das empresas com a administração pública, que em tese até concordamos. Mas, senhores deputados do PS, por que razão não aplicaram quando estavam no Governo? Isto é um caso flagrante de vergonha do PS. Claro! Ainda para mais quando foi no vosso governo que se acumularam dívidas a fornecedores do Estado, nomeadamente na área da saúde, associações de bombeiros voluntários. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a prática reiterada do Estado de ter mão pesada e firme para com aqueles que não cumprem os pagamentos atempados, seja às vezes só por um minuto, e bem, e diga-se bem, porque não faz o Estado o mesmo para com as obrigações. É caso para dizer, bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. O exemplo disso é também as obrigações do Estado para com as famílias, como é o exemplo do Fundo Ambiental, onde os portugueses, após fazerem investimentos, na esperança de serem reembolsados, ficaram meses e até anos à espera, colocando o orçamento das famílias em situações de aperto sem necessidade nenhuma. Se o Governo prega aos sete ventos que as finanças estão boas de saúde e se recomendam, e ainda bem que assim é, só podemos concluir que é má vontade não pagar a tempo em horas. Este projeto de resolução que aqui apresentamos, na esperança que seja por vós aprovado, não é mais do que pedir ao Governo para que cumpra a lei, para que faça com os seus credores o mesmo que exige aos seus contribuintes. Bem-haja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, que tem a palavra para esse efeito.
Oh, Sr. Deputado, é uma pergunta muito rápida. O Sr. Deputado sabe... O Sr. Deputado Pedro Pinto faz parte da mesa. É só para saber se o Sr. Deputado Pedro Pinto faz parte...
Tem a palavra, passamos ao próximo orador. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do Chega. Um momento, senhor deputado. Está a pedir a palavra, senhor deputado? Para que efeito? Como? Está a pedir a palavra para que efeito? Use o microfone, se faz favor, senhor deputado.
O andamento dos trabalhos, senhor deputado, senhor presidente.
Faz favor.
Eu considerei que não tinha condições para continuar a falar.
Pois, mas quem considera isso não é o Sr. Deputado, sou eu. E eu considero que o Sr. Deputado tinha condições a falar. O Sr. Deputado é que estava a responder diretamente, sem fazer a pergunta que estava a fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer maneira, eu peço desculpa à Sra. Deputada Inês Sousa Real, o Sr. Deputado João Ribeiro é que tem a palavra para responder. Não quer responder? Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Aos Srs. Deputados, vamos criar condições para a Sra. Deputada Inês Sousa Real de usar a palavra. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando ao tema do nosso debate, que é importante e conforme aquilo que hoje foi aqui agendado para o atraso nos pagamentos a fornecedores, mais do que estarmos aqui a discutir estes apartes, parece-nos que é fundamental discutirmos esta iniciativa, porque não faz qualquer sentido nem é aceitável que o Estado continue a chegar atrasado a quem salva vidas, a termos bombeiros voluntários que estejam a funcionar no limite, que tenham que escolher entre pagar salários, abastecer ambulâncias, adiar investimentos essenciais. Isto porque o Estado não paga o que deve a tempo e horas. No final de 2025, falávamos de 30 milhões de euros em dívida do Ministério da Saúde e do INEM aos bombeiros. Um atraso inadmissível a quem assegura 90% do transporte urgente de doentes deste país, ou quem responde em primeira linha sempre que acontece alguma emergência ou até mesmo estados de calamidade, catástrofes, emergência, entre tantos outros contextos. Quando o Estado atrasa pagamentos, quem paga a conta são os bombeiros voluntários, são as populações do interior, são os doentes que dependem de um socorro rápido e eficaz, e é assim que se continua a criar desigualdades e se fragilizam serviços públicos absolutamente essenciais. O que o PAN propõe é que se assegure que existam pagamentos em 30 dias, sem exceções, que haja um financiamento digno para os bombeiros voluntários e regras claras que protejam quem presta serviços em nome do Estado. Que os bombeiros voluntários sejam tratados com o respeito e a justiça que merece. Que queremos garantir que quem corre para o perigo não fica esquecido no final da lista de pagamentos do Estado. Porque, senhoras e senhores deputados, se o Estado exige profissionalismo e prontidão aos bombeiros, tem de devolver com o mesmo, pagando a tempo e horas aquilo que lhes deve. Porque uma coisa é certa, quando o Estado falha com os bombeiros, falha com todos nós. Esta iniciativa é um passo importante para corrigir uma destas dimensões, porque sabemos que há muitas outras, como o desgaste rápido, a reforma antecipada, que têm ficado também sucessivamente para trás. E, senhoras e senhores deputados, por muito que o Estado falhe para com as corporações de bombeiros, uma coisa é certa, quando a tragédia bate à porta, os mesmos não deixam de responder porque o Estado continua em atraso para com estes.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o bom funcionamento da economia depende da previsibilidade e do equilíbrio nas relações financeiras entre o Estado e os agentes económicos. Quando esse equilíbrio é quebrado, o impacto faz-se sentir, sobretudo, nas micro, pequenas e médias empresas que têm a menor capacidade para absorver constrangimentos de tesouraria. O Estado exige às empresas o cumprimento rigoroso e imediato das suas obrigações fiscais e contributivas, aplicando coimas e juros de mora em caso de atraso. No entanto, essas mesmas empresas, muitas vezes fornecedoras do setor público, enfrentam atrasos significativos nos pagamentos por parte do Estado, em clara violação do prazo legal de 30 dias previsto na legislação europeia e nacional e com uma tendência para agravamento. O próprio Governo reconhece este incumprimento, atribuindo-o a problemas de gestão e de organização da administração pública. O efeito é conhecido: pressão sobre a liquidez das empresas, fragilização da sua sustentabilidade e limitação da capacidade de investimento, com especial impacto nas PMEs. Esta situação torna-se ainda mais grave quando, em sentido inverso, o Estado não admite atrasos no cumprimento das obrigações fiscais, mesmo quando essas empresas não receberam aquilo que lhes é devido pela administração pública. Na prática, muitas pequenas e médias empresas antecipam impostos, suportam retenções na fonte e cumprem calendários rígidos enquanto acumulam créditos sobre o Estado, funcionando como financiadoras involuntárias da dívida pública de curto prazo. Esta assimetria é injusta e contrária ao princípio do equilíbrio que deve reger a atuação do Estado enquanto agente económico. E apesar de existir um mecanismo legal de compensação de créditos fiscais, ele é limitado, burocrático e não funciona como uma verdadeira conta corrente entre o Estado e as empresas, nem integra créditos resultantes de faturas ao setor público. Sucessivos governos reconhecem este problema e anunciaram a criação de uma conta corrente entre o Estado e as empresas, o que é positivo. Mas tem faltado o essencial: um calendário claro, vinculativo e garantias de implementação efetiva dessa conta corrente. É por isso que o Grupo Parlamentar do LIVRE apresenta este projeto de resolução com medidas concretas e execuíveis, criando finalmente uma conta corrente entre as empresas e o Estado, alinhando as exigências feitas às empresas com o comportamento do próprio Estado e garantindo compensação automática, decisões em prazo e um calendário claro para pôr fim aos atrasos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria começar por fazer alguns comentários e algumas intervenções que foram feitas aqui e que me parecem importantes serem feitas. Este tema
do pagamento a 30 dias é obviamente um tema importante, é um tema muito relevante e é um tema relevante para a economia. Estamos completamente